O nosso assunto agora é a abertura de capital de empresas brasileiras. Vamos saber como esse cenário, esse mercado foi impactado pela pandemia e a perspectiva para os próximos meses. E quem vai falar com a gente é Carlos Pérez, sócio da PwC Brasil e líder da região sul, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CVN. Grande prazer estar com vocês.
Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, o que é a abertura de capital, o IPO, né, que a gente fala das empresas, e como é que é esse movimento no Brasil?
Muito bem, Luciana. O processo de abertura de capital, né, que tem a sigla IPO, que quer dizer Initial Public Offering, né, oferta inicial de ações, ele é o processo onde normalmente uma empresa que é de capital fechado, ela vai para o seu mercado e ela coloca uma parte da sua participação no mercado de ações. Então, ela passa a ter ações negociadas em bolsa de valores. Os investidores que adquirem essas ações, então esse dinheiro entra ou para dentro da empresa ou para os próprios sócios. E a partir daquele momento em que ela é listada na bolsa de valores, no caso aqui do Brasil, na B3, na Bovespa, ela passa então a ter sócios e ela passa a ser comercializada, ter as suas ações comercializadas no mercado de capitais.
Que características uma empresa deve ter para poder abrir capital?
Sim, normalmente para se abrir o capital, a empresa tem que ser uma empresa interessante do ponto de vista de negócio, né? Se nós pensarmos do ponto de vista do investidor, ele vai se sentir atraído a fazer parte, né? Ter ações de uma empresa de capital aberto, aquelas que têm um negócio que apresenta um bom crescimento, um bom plano de negócio e certamente que paga dividendos, né? Porque esses dividendos que são pagos é que retornam para as ações e remuneram os acionistas sobre os investimentos que eles fizeram.
Agora, qual que é a vantagem da empresa, então, de vender ações e entrar para o mercado, então, de capitais?
Claro, do ponto de vista da empresa, normalmente se faz esse processo de abertura de capital com duas principais razões, né? Uma para a empresa capturar recursos que vão permitir a ela fazer o seu plano de investimentos de forma mais rápida. Então imagina que eu sou uma empresa e eu preciso de alguns milhões de reais para fazer o meu plano de crescimento, né? Uma abertura de um novo negócio, uma modernização de uma planta ou uma entrada num novo business, né? Eu preciso de recursos. Se eu for fazer isso no que a gente chama organicamente, dentro do meu próprio recurso, eu vou levar muito mais tempo do que se eu for para o mercado de capitais capturar esses recursos e aí eu tenho sim o um recurso para poder fazer esse investimento. Então esse é um dos principais aspectos. O segundo principal aspecto de uma abertura de capital e que as pessoas não comentam muito, mas é bastante utilizado, é o que a gente chama da governança corporativa, né? Você tem uma empresa familiar, a empresa tem irmãos, tem primos, vai crescendo o número de sócios e você não, se ela é capital fechado, você não tem liquidez para esses sócios. Quando você abre o capital da empresa, as ações daqueles sócios também passam a ser transacionadas em bolsa de valores, e aí a família pode ter a liquidez que ela quiser. Aquele ente da família que quiser continuar no negócio continua, aquele que quiser vender as suas ações pode vender no mercado de capitais, realizar o seu ganho e sair do negócio. Então, dentro do processo de governança corporativa e de sucessão familiar, a abertura de capital também é um movimento interessante para as empresas que têm essa situação.
E 2020 prometia ser um ano muito bom para a abertura para o mercado de capitais no Brasil?
Pois é, nós começamos o ano de 2020 muito aquecidos em relação ao mercado de capitais. A PwC levantou que em fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia, tinham 18 empresas que estavam listadas para fazer o processo de abertura de capitais. E aí, com a pandemia, das 18 empresas, 16 delas adiaram os seus planos, né, lá em fevereiro. Contudo, agora nos meses de julho e agosto, o mercado voltou muito forte. O mercado voltou muito forte e as empresas voltaram então a manifestar junto à Bovespa, à B3, o seu interesse na abertura de capital e muitas empresas já estão se listando para fazer esse processo de abertura de capital que deve ficar forte agora em 2020 e também durante o ano de 2021.
Então, tem uma retomada aí neste semestre que a
Sim.
gente está.
A partir de julho houve uma retomada forte e ela está acontecendo com excelentes perspectivas também para o ano que vem.
Agora, esse movimento também depende da cultura do brasileiro de investir em renda variável, né?
Excelente, muito boa pergunta. Por que que a Bolsa está tão interessante nesse momento? Exatamente no momento que nós temos uma taxa de juros muito baixa, menor da história do nosso país, né? A Selic está em 2%, aqueles investidores, pessoas físicas e mesmo fundos de investimento que mantinham seus investimentos em renda fixa, pré-fixada, estão tendo uma remuneração muito baixa. Imagina você 2% ao ano, no máximo conseguindo aí 2,5% ao ano. Então, quando acontece essa característica, e a gente percebe nos mercados mais maduros, como o mercado norte-americano, o mercado europeu, onde também os juros são muito baixos, uma alternativa muito interessante para os investidores é ir para o mercado de capitais, onde eles vão ter as ações e eles vão ter, além da variação e do crescimento do preço das ações, eles têm os dividendos. Então, via de regra, o mercado de capitais se torna uma alternativa muito interessante quando você tem um cenário de juros baixo. O Brasil, com um cenário de juros baixo, né, que temos agora nesse momento, e com uma perspectiva de que esse cenário vai ficar de juros baixos por um tempo bastante razoável, pelo menos por alguns anos, ele fomentou uma busca de investidores sobre as ações, sobre o mercado de capitais de renda variável. Quando isso acontece, o mercado se torna, vamos falar assim, comprador de ações. E por isso que o IPO se torna interessante, porque eu tenho uma quantidade de investidores muito maior interessado em adquirir as ações das empresas. Então você consegue colocar as ações da sua empresa na bolsa por uma precificação mais alta, que é a lei da oferta e da procura, né? Eu tenho mais pessoas interessadas em comprar, logo a hora que eu vou para o mercado com a minha empresa vai ser melhor precificada, a precificação vai ficar maior. Outro aspecto está ajudando bastante na precificação das ações, é o dólar alto. Porque você imagina que um investidor estrangeiro, ele pode, então, comprar ações de empresas brasileiras, ele entra com dólar, ele entra com euro, vale muito mais do que valia no começo do ano. Então, esses investimentos no Brasil de empresas muito boas, muito saudáveis, fica barato para o investidor internacional. E é por isso que está dando toda essa corrida das empresas para irem para a Bolsa, aproveitando que no mercado financeiro se chama de janela, né? Está tendo uma boa janela onde você tem potenciais investidores muito interessados a pagar um bom preço nas empresas que ingressarem no mercado nesse momento, né? Então juntou o que a gente chama da fome com a vontade de comer, né?
Havia uma preocupação recente dos economistas com fuga de capital estrangeiro. Então, essas empresas estão atraindo capital de fora, né?
Então, a fuga de capital estrangeiro, que é a preocupação dos especialistas, se dava exatamente quando o Brasil baixa a taxa Selic e a taxa de juros. Aqueles investidores que tinham títulos aqui remunerados à variação da Selic, eles fogem, né, do país, porque para deixar 2% em reais, eles conseguem uma remuneração parecida no mercado como o norte-americano, né? Vai ter 2% em dólar e não 2% em reais. Esse mercado de renda variável, que é o mercado de ações, ele é uma opção para evitar um pouco dessa fuga. Em vez do dinheiro sair do país para ir para o mercado americano, ele pode sair dessas aplicações em títulos de renda fixa remunerados a Selic e migrar para o mercado de renda variável comprando ações de boas empresas no Brasil.
Agora, uma empresa que vende ações, ela tem que ter todo um arcabouço para isso, né, como você estava explicando, e daí ela tem que divulgar seus balanços. Como que funciona isso?
Ótima pergunta, Luciana. Para você participar do mercado de capitais, que é um mercado regulamentado, né, pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, você tem que estar preparado e implementar uma série de controles, né? Você tem que ter controles de riscos e processos, que a gente chama de compliance. Você tem que ter demonstrações financeiras auditadas, né, por uma firma de auditoria independente registrada na CVM. Você tem que constituir um conselho de administração. Muitas vezes tem que fazer também um conselho fiscal, instaurar um conselho fiscal que vai defender os interesses dos minoritários. Então você passa a prestar contas para um grupo de sócios, que são seus acionistas, né, que vão ter as ações na Bolsa, e também para o regulador do mercado, que a gente chama de xerife de mercado, que é a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Por detrás disso, até nisso as empresas podem ganhar, porque muitas empresas, enquanto elas estão no capital fechado, elas relaxam um pouquinho em relação a esses processos. E ao ter que ir para a CVM, elas são, vamos dizer assim, de certa forma, forçadas a cuidarem desses processos, e com isso elas se tornam empresas muito melhor controladas, com uma melhor gestão de riscos, o que torna a governança da empresa muito melhor e, por consequência, garante a sustentabilidade, a longevidade das empresas. Até aí, apesar de ter custos, né, tudo isso traz custos para as empresas, mas ele traz também benefícios que são capturados através de uma melhor governança.
E o potencial de crescimento de uma empresa de capital aberto é muito grande em relação à empresa de capital fechado?
Veja, o que determina o potencial de crescimento, na verdade, é o negócio, se o negócio é bom, se o mercado está bom. Agora, se você pegar duas empresas no mesmo segmento, no mesmo patamar, uma capital aberto, com estrutura de governança, com processos, com compliance, e a outra não, é razoável se dizer que essa empresa que já tem esses processos, esses controles, tende a estar mais preparada e a poder ter uma rentabilidade melhor do que a outra. É razoável dizer isso. Então, o que eu quero dizer aqui? Que o processo de abertura de capital, além de trazer esses recursos, que são recursos baratos, né? Porque o investidor que põe recurso na empresa não tem juros, não tem remuneração, ele é um sócio, né? Diferente de tomar um empréstimo no banco, onde você tem que pagar um juros bancário sobre essa dívida. E, além de tudo, você traz esses processos, esses controles, você, de alguma forma, está preparando melhor a sua empresa para o futuro, né? Para os desafios que vêm, para a longevidade e para a sustentabilidade.
Bom, uma ótima notícia, então, essa retomada, né, da abertura de capital aí das empresas, porque a gente está precisando movimentar a economia para a retomada do país, né, pós-pandemia.
Sem dúvida, uma excelente notícia. O principal aspecto que eu acho importante colocar aqui para os ouvintes da CBN é esse capital, quando ingressa nas empresas, aquele capital que ingressa nas empresas, ele normalmente ingressa para fazer investimentos. E aí você tem investimentos de fato, né, com ampliação de plantas, investimentos produtivos, né, ampliação de negócios, e isso gera empregos, isso gera economia. Então é como se fosse um ciclo, né, um ciclo virtuoso, que à medida que as empresas vão para a Bolsa, captam os recursos, trazem os recursos para dentro da sua empresa, aí elas têm os recursos para fazer o seu plano de desenvolvimento. E aí elas começam a investir. E é esse investimento que gera mais emprego, mais trabalho, mais impostos, né? E gera toda a economia. Então, uma bolsa forte, ela, na verdade, ela reflete uma melhoria de PIB, né? Uma melhoria de crescimento do produto interno bruto.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá. Segunda edição e uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana, aos ouvintes da CBN. Sempre um grande prazer estar com vocês. Um abraço a todos, uma boa tarde a todos.
Obrigada. Nós conversamos com Carlos Pérez, sócio da PwC Brasil e líder da região sul. Falamos sobre o IPO no Brasil. Empresas abrem capital e aí trazem, né, geram crescimento para o país.